Você apertou o play e agora ouvirá o podcast de LuboCast. Filmes, games, quadrinhos, séries, cultura pop e muito mais. Agora, de LuboCast.
Salve, salve, senhoras e senhores, tudo bem? Então, como eu nunca errei nenhuma previsão nesse Big Brother, dessa vez eu cravo. Bárbara será esterilizada nesse paredão que aconteceu. Como é que vocês estão? Tudo bem? Biller, como é que tá?
Tudo bem, beleza? Nossa, Leonardo DiCaprio vai ser eliminada, né, do Big Brother. A irmã gêmea do Leonardo DiCaprio vai sair.
E aí, Carol, como é que você tá? Tudo bom?
Tudo bom. Eu achei, assim, a melhor domingo de votação. Acho que ela quer falar.
A amiga chegando.
O melhor domingo, porque essa questão aí do Gustavo foi assim. Eu não sei. Claro, eles não devem ter sido orientados sobre o que falar, mas estava claro que eles podiam falar sobre qualquer coisa, né? Do lado de fora. E essa questão que ele levou de botar as plantas no sol. Achei sensacional, assim, e a cara da Bruna, eu me lembrei do Juscelino Barbacena, sabe? Ai, me descobriram aqui outra vez. Tipo assim, desvendaram o maior segredo, parece.
Exatamente, exatamente.
E, cara, foi tudo na lama e Bárbara está pagando o pato agora.
Verdade.
Por causa de toda essa movimentação aí. Que eu preferia que fosse a Laís no lugar dela.
É verdade.
Primeiro. Acho que de todos ali, a Bárbara ainda podia ficar pro final, assim.
Concordo.
Nas últimas.
E agora, acabando com qualquer possibilidade de rumor de ser o novo participante da Casa de Vidro, está de volta conosco. Felipeza está de volta com a gente.
Droga, cara. Tava todo feliz lá, pensando já no processo de entrar no programa, mas não deu, tá bom? Foi um outro advogado curitibano, mas tá bom. Tô triste com o bate-volta, cara. Eu tava querendo que a Laís saísse também. A Bárbara, acho que podia render um pouquinho mais, mas ela vai ser escorraçada agora. Por baixo, eu aposto uns 80% de eliminação, então...
Será? Aí. Tudo isso?
Eu acho que vai ser bastante.
Não sei se vai ser para tanto, mas eu acho que ela, desse ano, acho que ela vai ser o maior índice de rejeição. Desse ano, acho que ela leva, assim.
Eu não sei nem se a gente pode chamar de rejeição, né? A questão é que o Arthur e a Natália estão mais fortes, então não sei nem se dá para chamar de rejeição nesse momento, mas vai ser um índice, acho que, grande aí, né, nesse momento.
Na verdade, ela tá herdando os não votos nos outros dois, né?
Exatamente.
É verdade. Ali não vai ter, não tem muito pra onde correr. Ali a única chance dela seria ela escapar do bate-volta, porque pra mim era certo. Ou era ela ou era a Laís. Uma das duas estavam com essa formação de paredão, tava formada.
Você está ouvindo Tio Hugo Cast.
Primeiro, vamos falar do pessoal da Casa de Vidro que entrou. Cara, o que é o poder de uma edição, né, cara? Eu não sei quanto vocês acompanharam do pessoal ali na Casa de Vidro, mas você pega o discurso que fizeram do cara na primeira vez que apresentaram ele, e você pega o bate-papo dele na Casa de Vidro com o pessoal, cara, são duas pessoas diferentes. O cara é mó gente boa, cara.
Exatamente. Outra pessoa, né?
Outra pessoa.
O Léo Dias, né, chegou a divulgar uma matéria com a família dele, dizendo que era exatamente isso, que ele não seria essa pessoa, que ele teria sido obrigado a falar tudo aquilo, né? Então, agora parece ser verdade, né? Que ele realmente é isso, ele parece ser gente boa. Não sabemos ainda se é, mas a primeira impressão é mais positiva do que aquela que a gente estava esperando que fosse uma pessoa terrível aí.
Na verdade, é a segunda impressão, né? A primeira impressão foi a do vídeo dele, que você fala assim, você é um babaca.
Uhum.
E a segunda impressão, cara, eu achei o cara assim... E como a coisa inverte, porque num primeiro momento, aquela menina falando pelos cotovelos, falando... vamos lá, por partes. Pelo vídeo dela, super extrovertida, falando, TikToker, ela tava muito mais por um camarote do que por um pipoca. Mas, então, se fosse, cara, ela é muito gente boa, esse cara é um babaca. Foi pra Casa de Vidro, pra mim, cara, inverteu. O cara se mostrou muito gente boa e a guria, aí eu não sei se ela é louca, se ela é a melhor jogadora que o Big Brother já viu em todos os tempos, porque ela não falou coisa com coisa.
Não.
Sabe, você fala assim, cara, da única Eslovênia é favorita, da única que você tirou isso, que a Eslovênia é a bambambam, é, sabe? Cara, eu não entendi qual que é dela, não entendi.
Eu vejo ela e falo, essa mulher é mentirosa para caramba. Adorei, cara. Por mim ela tem que entrar e ficar um tempo aí.
Então, foi o que eu pensei, assim, eu tive uma sensação em alguns momentos que ela tava falando meio que pra zoar, assim. Tirar uma com a cara do povo.
Exato.
Jogar umas mentiras, assim.
Vocês lembram que a gente
estava falando
no episódio passado, né? Tinha que alguém entrar ali e falar que a Maíra lá já tinha largado o cara. Tipo, botar umas bombas assim. Que é pra... E essa guria tá fazendo isso perfeito. Sabe assim? Eu falei assim, porra, ela é despirocada. Sabe? Caos. Quero caos. Tá lindo. Tá lindo. Vamos ver. E a outra coisa que eu achei bacana foi na hora do discurso ali, num correio do pau, né, cara? O cara falou assim, ah, a gente tá aqui pra movimentar o negócio, tem o mas... fácil, vamos jogar aqui as plantas pra... Pô, falei, porra, chegaram e deram nome aos bois, cara.
Exato. Uhum. Mas eles sabem, né, cara, eles sabem que a missão deles foi essa, na verdade, que eles viram as semanas anteriores e sabem que tava realmente difícil pro pessoal ali, então eles pensaram, se eles não chegar com tudo, a gente vai... ficar igual esses caras aqui. Mas achei legal até de falar do nosso amigo Curitibano aqui, as redes sociais dele, os caras estão se divertindo muito, né? Você deve ter acompanhado também, né? E os caras no Instagram do cara, os caras estão tirando muita onda, assim, com o fato de estar lá e tal. Então, ali o cara tá sendo, digamos, bastante divertido até, né? Coisa que a gente não imaginava no começo até. Então, uma diversão à parte é as redes sociais do cara também, né?
E ter passado assim errada pros amigos, né?
Nossa, cara.
É verdade.
Que vacilo, cara. Que vacilo.
Ficaram sem conteúdo, puta merda.
Esse é os caras.
É, mas eu, tá acho, legal, tá eu acho que foi. Eu fiquei preocupado no começo. Depois eu falei, não, tá tranquilo, e agora voltou até a notícia boa. Num primeiro momento eu falei assim, cara, quando começou aqueles vídeos e aquele índice de 70% para não entrar, eu falei, ah, ferrou, os caras não vão entrar. Mas aí quando teve a conversa pelo vidro, cara, eu falei, o objetivo dos caras tá feito. Eles soltaram as sementinhas ali dentro, isso daí já vai... Cara, a hora que eles falaram pra Jade, ficou, ó, se afasta da Laís com a... Sabe assim, ó, essas sementinhas é que dão o tchan na coisa ali, né? Que dão a emoção no programa. Falei, não, então o objetivo já deu cumprido. Eles já soltaram as bombas ali. E no final das contas eles acabaram entrando, né? Uma decisão apertada, né, cara? 52, 48 praticamente. E... Mas entraram e eu acho que vão agregar, cara. Vai dar. O cara aí, o Gustavo, já colocou um alvo na testa, porque a Bruna, ela tem cara que vai se querer se vingar, e ela vai se vingar nele, porque ele foi o porta-voz da... Apesar de ser uma decisão compartilhada, ele foi o porta-voz, ela vai votar nele. E me surpreendeu, porque eu achei que eles iam votar na Maria.
Eu também.
Tá
no primeiro programa, né?
Exato, no primeiro dia, quando é porque a menina foi mal educada em não receber eles, eu falei, não, ali foi fácil o voto pra eles. Mas não, eles acabaram.
Mas ela tava mal, não tá? Tava doente?
Esse é o detalhe, né, cara? Porque às vezes você não tem a história inteira e você pode tomar uma decisão errada em função disso, né? Como eles não. Eu não sei se ela explicou isso pra eles, eu não sei se eles acertaram.
Lá dentro.
Não sei dizer se aconteceu alguma coisa, mas pra nós aqui de fora a gente sabia que ela não foi porque ela tomou ela toma algum tipo de remédio que dá sono, né? Ela, e ela tava nesse momento de, tipo, acabou de tomar um remédio, tava morrendo de sono em função disso. Então, mas também aquele detalhe, cara, não duvido ela não ter ido lá de birra, tá? Então,
aquela coisa,
sabe as duas.
Na hora pega do Eliezer, na hora das pega do Eliezer, tá bem, não tem sono, né? Só na hora que tem que ir lá conhecer os caras lá.
É, aí eu realmente foi essa explicação ali, a gente sabe dessa explicação, mas não sei se isso chegou pra eles. Vamos ver. Em relação à prova do anjo, você vê outra coisa que eu fiquei mudando de opinião a cada minuto ali, né, cara? Pô, no primeiro momento chegou a notícia que a Luana Piovani não ia deixar o Cílio gravar uma mensagem pro Scooby, né? Eu falei assim, porra, sacanagem da mulher, né? Trairou com o cara, uma idiota, não sei o que lá. Daí eu conversei com a minha esposa, perguntei pra ela, falei assim, cara, não, ela mostra os cílios dela? Ela mostra. Eu falei assim, cara, realmente sacana. porra, que trairagem, porque se a pessoa não mostra o filho, se ela esconde, tem a vida privada escondida, você fala assim, ok, tem coerência não querer que eles gravem vídeo pra Rede Globo. Mas não, diz que ela mostra no Instagram dela lá, eles aparecem toda hora. E daí eu falei, porra, Sagana. Daí depois revirei a opinião de volta. Agora eu concordo com ela outra vez. Eu disse que pra você, o contrato que a Globo manda pra você mostrar a imagem das crianças, diz que você tá assinando um pacto capiroto pra fazer isso. E ela pegou e falou assim, cara, se eu nunca assinei um contrato desse pra mim, você acha que eu vou assinar pros meus filhos? E eu falei, cara, ok, parabéns, você tem bom senso. Não gosto de você, mas você é coerente. Pá.
E o próprio Scooby concordou, né? Ele falou lá dentro que concorda com ela não querer expor as crianças em público. Uhum. Ele mesmo falou, lá durante. Provavelmente ela levou isso em consideração, que se foi isso, ele concorda. Então ele já falou.
É, mas ele ficou meio mal, assim, mesmo assim, né?
Que deu dó, né, cara? Deu dó. Você é, né? Via ele falando que não só ele, mas a casa, a expectativa da casa, tem a mensagem das crianças dele pra ele, né? Criou essa expectativa, quer queira ou quer não. E não coloco mais. É, ok, vida que segue, ele vai sem essa imagem. E, cara, voto da nossa amiga líder, a Jade. Achei coerente.
Ela se queimou, cara.
Não, achei coerente. Cara, eu
acho que teve coerência.
Não,
eu achei, eu entendi o posicionamento dela, mas no lugar dela eu não teria dado a explicação. Eu ia bancar, vou manter ali, porque é, na hora de dizer que os outros não, que os outros têm medo de se posicionar, ela fala, né? Mas ela mesma ali, ela tava com medo, né? Se posicionar e ganhar mais ser alvo de mais um, né?
O que eu vejo.
Acho que ela podia ter escondido, não sei.
Ela poderia ter falado nada, mas vamos dizer assim, da forma que ela falou, efetivamente ela votou no Arthur, então teoricamente ela não votou nessa segunda pessoa, mas ela deixou claro que ela ia votar em uma segunda pessoa. Então ela acabou abrindo voto igual, mas.
Ah, sim.
Não sei se isso daí reflete pra frente. É, voto da casa na Natália. Alguma surpresa?
De novo.
Acho que não.
De novo, né? Mas eu fico pensando, será que o pessoal lá dentro não tem a noção, depois de tantas edições do Big Brother, pessoas que vão tanto pro paredão e voltam, acabam se tornando fortes e favoritos? Parece que...
Pois é, o padrão, né?
E daí...
Isso daí, esse padrão apareceu, cara, que eu notei no 2, com a Cida. Que a Cida acho que foi umas 5 vezes pro paredão, e toda vez que ela... Ah, não, agora ela sai, ela não saía.
É, no 2 era... A Cida Loira?
A Cida Loira do cabelo
curto. A Loira, né?
Era a aeromoça lá. Que, bom, acho que já, 20 edições depois, acho que já daria pra ter aprendido, né? O que me surpreendeu foi o contragolpe da Natália na Laís, porque eu acho que no calor da batalha, como o voto do Vini estava aberto, sabe, aquela pessoa que não pensa, o ódio cega, ela fala assim, votou em mim, eu chamo você e vem a Vini. Não, ela pegou e foi calma. Chamou a Laís. O que quebrou as pernas do nosso herói Arthur, né, cara? Porque, cara...
E, novamente, Bárbara está pagando pato.
Mas uma coisa, eu não sei... Eu assisti ontem eu teve uma situação em casa, eu assisti um tanto da tarde de ontem no Big Brother. Cara, aquele Arthur, ele remou com o pessoal ali, com o Thiago, com o Scooby, com o PA e com o DG, para conseguir fechar um grupo, cara. E o que eu acho engraçado? O argumento que ele coloca, eu concordo totalmente com o argumento dele, cara. Eu concordo totalmente. Qual é o argumento dele? Ele fala o seguinte, galera, vamos se proteger. É, eu protejo vocês, vocês me protegem. É, se a gente precisar abrir mão do voto, eu abro mão. É, se eu preciso ceder meu voto, eu cedo meu voto sem problema nenhum. O que eu peço em troca? Eu peço em troca que na semana que vem eu precisar que você ceda o seu voto, você sempre também cede. Cara, eu acho completamente novo. Via de mão dupla. Só que o jeito que ele fala, cara, é todo cagado, cara. Ele coloca isso como uma imposição, ele fica acuando a pessoa. E é onde ele se ferra, cara. Ele não sabe explicar, ele não sabe se posicionar. Uhum. O que ele fala tá certo, ele não sabe como. E a outra coisa que é engraçada é que daí eu fico imaginando ele com as DR com a esposa. cara, ele coloca a culpa nos outros. Mas assim, ó, você não quer fazer isso? Tudo bem, eu te entendo. Eu vou ser prejudicado, eu vou me ferrar. Mas eu entendo o seu lado, você pode fazer, tudo bem? E, cara, eu fico imaginando, olha, eu te traí, tá, Maíra? Tudo bem, mas eu te traí. Mas a culpa é sua por ter te traído. Cara, eu vejo isso acontecer, cara. Foi hilário de ver, cara.
Talvez seja da explicação, né? Chegamos à explicação de como ele conseguiu, né? Essas vitórias em traições seguidas aí, né?
Olha,
é o jogador manipulador.
É o jogador manipulador. E ele faz a pessoa se sentir culpada. Vamos assim, a tentativa de argumento dele é fazer a pessoa se sentir culpada.
Exato.
E dessa forma ela segue o jogo dele. Só que ali ele tá batendo de frente com o DG, com o PA, com o Scooby e com o Thiago, que não compraram o discurso. E eles não embarcaram. Eles não embarcaram no papo do Thiago. Tanto é que hoje, na edição de hoje, ficou muito mais evidente que o Arthur tá fechando com o Lucas e com a Eslovênia do que efetivamente com aquele outro pessoal. Porque lá ninguém comprou essa dele. Apesar de eu ver sentido no argumento que ele colocou. Mas, aquele detalhe, o argumento tinha sentido, a forma imposta passou longe, errou rude.
Ele é uma das pessoas que eu acho que chegou pior essa semana do que na semana passada. Eu acho que na semana passada ele chegou talvez como o favorito do programa, mas ele ficou chato, cara. Eu acho que talvez o argumento do Tadeu dizendo que ele tinha levado poucos votos fez mal pra ele. Ele foi muito agressivo durante a semana com todo mundo, essa tentativa de se colocar ali, de evitar o voto, eu achei que ele acabou sendo meio agressivo com os outros participantes, e eu achei ele um pouco mais chato do que ele teria sido na semana passada. Eu achava ele o favorito, essa semana eu acho que ele já perdeu um pouco de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Eu achei que ele foi chato essa semana.
É aquela soberba, né, cara? O cara sobe de salto alto, dá nisso, porque pega o exemplo da Marcela. A Marcela, quando chegou lá, você tá certa, ela subiu no palco e o tombo foi gigante. Mesma coisa com ele. O Tadeu, quer não, coloquei ele no palco. Pega no passado. A hora que o Thiago falou, Projota, parabéns aí pela conversa. O cara subiu no palanque.
Carla Dias também, quando teve o privilégio de assistir o pessoal, né, ao vivo, na casa, e o povo achando que ela tava eliminada. Também
mesmo, né?
Ela não soube aproveitar, né?
Esse da Carla Dias acho que é o melhor exemplo de todos. Porque ela voltou uma de esconder o joguinho e começar, poder. Era um poder bosta, eu nem lembro qual era o poder que ela tinha, cara. Mas
ela
era um poder muito vagabundo. E ela nem usou, era um poder muito vagabundo.
Eu acho que ela saiu daquele quarto com o prêmio na mão, assim. Mas ela jogou errado.
Muito, mas...
Claro,
muito
não errado. É uma coisa fácil de se fazer, né? Óbvio. A gente tá falando como espectador que tá vendo tudo, né?
É.
Tem coisas que ela não viu também dentro daquele quarto.
Uhum.
Inclusive, coisas importantes.
É, mas...
Então...
Uma coisa que até hoje, cara, quando eu vejo a cena, a minha cabeça... É a expressão da vergonha ali, a minha cabeça começa a ficar quente. A hora que ela ajoelha e pede o Arthur em namoro, eu falei assim, sabe, eu lembro daquilo, eu começo a esquentar, eu falo, cara, que vergonha.
Nossa, péssimo.
Mais vergonhosa que a sunguinha branca, né, do alemão, né?
Do alemão, cara, não tem comparação ali, cara. O que
é
ela
melhor
fez ali, nossa, foi muito, foi horrível. Bom,
mas na Carla Dias eu lembro de uma coisa boa. A VTube pedindo desculpas pra ela sem ela saber de nada. Foi sensacional também. A VTube só achava
verdade.
Que ela sabia.
É verdade. se entregou.
Desespero, né?
Tem aquele ditado, né? Quem não deve, não teme. Se a menina chegou daquele jeito, cara, você pode ter certeza que ela tava devendo a alma, né, cara? Nossa, cara, são esses pequenos. A gente tá com um mês, mas um detalhe desse que a gente não teve até hoje, sabe? Um mês já era tempo suficiente pra ter um negócio marcante pra uma edição da frente, a gente comentar e volta. Porra, lembra quando aconteceu aquilo? A gente não. Isso daí é isso que tá faltando, cara.
Pequenas
acho
coisas,
que o mais
né?
marcante foi a entrada do Gustavo e da outra menina ali, porque.
Pois é, mas dentro não tem as pequenas tretas, né? Não tá acontecendo pequenas coisinhas, assim, detalhezinhos, não tá tendo mesmo, né? Agora, um detalhe que tá me chamando a atenção, só pra citar alguma coisa que nem perto do que teve antes, eu tô achando interessante a relação depois que tiveram informação de fora do Eliezer com o Vinícius. Que eles falaram, que o, acho que o Gustavo falou para os dois, ah, vocês são uma dupla. Cara, desde então eles não se largam mais, cara. Tava o Vinícius fazendo o pé do Eliezer, assim, fazendo a unha dele.
Isso eu não vi. Cara,
então, porra, e isso porque os caras falaram, que falaram para eles, vocês são uma dupla aqui dentro. Agora esses caras se achando que são Batman e Robin agora. Com todo respeito ao Tio Hugo aí, né?
Cara, a única coisa que eu fiquei lamentando, assim, que esses dois não viram, foi a repercussão da história última do Silvio com o Thiago, da família do Silvio com o Thiago, né? De que... Nossa. Que eu achava que aquilo era só... É, que não era nem real, assim. Mas pessoas mais sérias do mundo da fofoca começaram a repercutir. Eu pensei, eu acho que faz... Acho que é real isso aí. Que o Silvio tá de cara, não sei o quê.
Se a gente quer uma lembrança boa desse Big Brother, é se o SBT fizer a campanha contra o Thiago Abravanel. Daí a gente vai lembrar daqui a 10 anos.
É. Mas esse negócio do Silvio e do Thiago, é aquela coisa, cara, deve ter muita coisa por trás que a gente não sabe, deve ter muita história, mas eu fico um pouco achando um pouco de demagogia, né? Quando o Thiago começa a cuspir no prato que tá comendo. Porque, ok, beleza, cara, vamos numa boa. Por que você usa Abravanel de sobrenome?
Uhum.
É, vamos dizer, Abravanel abre portas, cara. Eu quero saber se na herança dele lá, ele pediu pra tirar o nomezinho dele lá, já que ele não concorda com tudo que o vô faz, que a empresa do vô faz, ele já pediu, por favor, eu não concordo de onde vai vir esse dinheiro que eu vou herdar, então pode tirar meu nome. Sabe? É, falar mal fala, mas na hora de pegar os dividendos de onde tá vindo isso,
uhum,
não tem nada contra. Mais uma vez, pode ter muito mais coisa por trás disso, mas isso daí são essas coisas que eu falo assim, cara, quer falar mal, fale, fica à vontade, você tem todo o direito de se expressar, mas mantenha a coerência, sabe? Só mantenha a coerência nessas coisas.
E ele talvez seja o único Abravanel realmente talentoso depois dos filmes, né?
Pois é.
Então, tem essa questão ainda.
É, porque as filhas estão ali por nepotismo total, né, cara? Não tem... Prova de volta. Aquela chatice de volta, interminável, chata pra burro. Que ali a bola tava... Uma vez definido, aquela prova foi sem graça, porque ia sair a Bárbara ou a Laís. Era uma das duas que... Pra ter dúvida naquela prova, a Natália tinha que se salvar. Porque daí eu ficava na dúvida se sai a Laís ou se sai a Bárbara. Porque fora isso, não existe dúvida nenhuma. E outra coisa que seria bonito de ver seria a Natália voltando, mandando sete caboclos enfiar o voto no meio do toba, né, cara? Tomava sete, seis, eu não lembro direito, voto dos caras, né?
Uhum.
E não
teve. Ia ser isso. Legal que a Natália e o Arthur voltarem ao mesmo tempo, né? Como que a casa ia ver, tipo, os dois principais alvos voltando juntos?
Deus, cara. É verdade.
Isso ia ser legal.
É verdade. Não, mas isso a gente vai ter ainda, né? Porque vai sair a Bárbara. A gente vai ter terça-feira, a gente não, vai ter exatamente essa reação.
Vai ter isso mesmo.
E tinha divertido. Que ser um dos dois líder ainda na próxima semana. Aí acho que dá uma mexidona.
A liderança na próxima semana, realmente, eu não faço ideia do que pode acontecer. Mas o Thiago, o Tadeu já falou que tá garantida a Jari pedir música no Fantástico se ela conseguir a terceira, uhum, a terceira liderança.
Do líder igual,
que será,
né?
Que ela ia pedir?
Olha, putz, não faço, deve ser alguma coisa que toque em Ibiza, né, cara? Que ela tem Ibiza é moda ainda? Nem sei se é moda ainda.
É moda.
É que eu sou velho, né? Então eu acho nos anos 2000. Falar um parênteses agora, eu tava assistindo o Super Bowl hoje, que foi a final. Cara, tô até um quentinho no coração vendo o Dr. Dre, o Snoop Dogg, o Eminem, tudo rap, anos 90, fazendo lá o... Eu já até brinquei, eu falei assim, se fosse isso no Brasil, seria o Tchan, Companhia do Pagode, Betinho, Banda Eva e Daniela Mercury. Daí ia ser a versão brasileira do final da Copa do Brasil.
Já acabou o jogo?
Acabou, cara. O Rams ganhou. Mas opa, eu não tô nem aí futebol americano. Eu odeio futebol americano. Eu queria ver os comerciais e o show do intervalo. É isso.
Sim, não certo. Deu zebra. Não deu zebra, então.
Não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia. Voltando agora. Então agora vamos lá, próxima semana. Esses próximos dois dias, vamos esperar que tenha um jogo da Discord. Eu queria que o jogo da Discord tivesse um posicionamento maior dos os caras de fora. A Carol comentou ali do início, quando... A Carol não, o grupo aqui todo comentou da questão deles darem o posicionamento, né? Responderem mais coisas. E eu achei legal porque ninguém se escondeu ali, né? Principalmente o Gustavo, que falou mais, ele deu porque... Foi dando a letra geral ali, né? Foi isso. Então, eu acho que isso daí é bacana, porque traz informação pro pessoal, para eles começarem a se agilizar, e a coisa começa a aparecer, para quem tá morto começar a aparecer. Vamos ver se isso dá um sacode na Bruna aí, para ela ter uma informação daqui de fora que ela está sendo vista como planta.
É, demorou, é. Dormindo de touca, Bruna. Dormindo de touca, literalmente, né? Desde o começo do programa, porra, né?
Agora, a Natália quase puxou ela, né? A Natália quase puxou ela.
Cara, e eu vou te falar que eu torci pra puxar ela, porque eu quero que ela saia. Mas cai numa situação que é a seguinte, eu não sei qual é o poder da Ludmilla realmente, efetivamente, fora, né? Aqui pra mobilizar pra ela ficar ou pra ela sair.
Eu acho que a Natália não isso puxou por isso. Falar. Eu acho que passou isso na cabeça falar. Dela.
É.
Pra eles lá dentro, a Ludmilla que está no jogo, não é a Bruna.
Até o Arthur, então, o Arthur mesmo falou isso, né?
Sim. Então eu acho que influenciou muito. E acho que é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, assim, de ser uma terceira pessoa. Porque, por exemplo, no caso da Manu, os fãs dela, sempre os fãs da pessoa, né? Mas por ser esposa, marido, filho, tipo Fiuk, filho do Fábio Júnior, mas não tinha essa comoção, digamos assim, em cima do nome do cara.
Ele seria, mas a Cléo Pires, ela tem muito mais uma fama de uma pessoa que assiste Big Brother do que uma pessoa que influencia com milhões de seguidores. A casa da Manu Gavassi, ela tinha a Marquezine por trás, né? Mas isso eu não sei se era aberto por tudo. Primeiro, quando ela chegou lá, eu nem sabia que era Manu Gavassi. Então, sabe, é a bolinha, né?
Eu acho que a Bruna Marquezine, ela ganhou uma força, defendeu a Manu Gavassi fora, mas eu acho que dentro da casa o pessoal não sabia que a atuação da Bruna Marquezine era tão presente. Então, eu acho que não interferia dentro do jogo, não interferia tanto.
Exatamente isso, concordo. Eles não fazem... Não tinha essa associação que as duas eram amigas. Ela podia até falar isso, mas cai naquela situação. Ser conhecida é uma coisa. Agora, ser amiga, vamos tomar chá junto e eu vou te defender até a morte, é outra, né, cara? É bem diferente essa situação. Então, sei lá. Agora vamos ver. Com o que subiu, cara, acho que não vai ter nem graça. O que que você acha, Binder? Você acha que já tá favas contadas?
Esse aí tá consolidado, né? Infelizmente, mais uma vez. A gente queria mais emoção no jogo. Tava esperando essa alguém diferente. Eu tava achando que durante a semana desenhou-se muito a possibilidade do Lucas estar no paredão, né? Era o Lucas que ia pro paredão, assim. Então, até ele mesmo já tava se dizendo no paredão e tal. Acabou não acontecendo, né? Eu queria que você falasse sobre isso também, porque era um cara que tava meio na reta ali, né?
O Lucas, todo momento, ele acha que ele tá na reta. Então, a todo instante. E, realmente, ele tá andando no fio da navalha. Por conta do... Principalmente nessa semana específica, muito mais pelo conta do voto da líder. Porque era 50-50 ali, né? Era a decisão dela. Vou me queimar com mais um ou vou praticamente perder meu voto, né? Porque ela já teve a resposta aqui de fora. Então, ela... Por esse motivo, foi o que o Lucas não subiu. Só que uma coisa que reverteu lá dentro, ele tá tomando menos voto da casa, né? Se não me engano, ele só tomou voto da Bárbara dessa vez. Então, pela casa, ele tá diminuindo a prioridade dele. Então, ele pode pegar um inimigo direto. Nessa semana em específico, o inimigo direto não vai estar na semana que vem. Então, acho que ele tá mais... Ele tá mais tranquilo. Eu abri o site aqui do UOL, especificamente agora, no universo aí de 26 mil votos, a Barba tá saindo com 81%. Então é...
Olha aí, Felipe.
Vamos ver se eu cravo.
Então, 81, cara, é muita coisa, cara. É muita coisa.
Fator Carol com K. Não, Carol com K é um sonho.
Não, mas é bem isso, cara. Mas o que o Felipe colocou é verdade. Não é rejeição. Acho que não. 81. Esse 81 não representa rejeição.
Não
representa
não.
Muito mais os outros sendo. A preferência pelos outros. Então, é estranho explicar, porque 81 é um número muito grande, mas eu acho que ela, se ela sair, ela sai tranquilo. Acho que ela sai de boa, assim, não vai ser. Não é Carol Conká, não é Nego Di, não é VTube, não é nada nesse sentido.
Então, eu tenho a prova do líder essa semana, né? Pô, não faça uma prova igual de novo. Poxa, estamos precisando. Uma provinha de resistência essa semana. Pô, os camaradas não enfrentaram nenhuma resistência ainda. Tá na hora.
Eu acho chato pra burra. Acho muito chato a prova de resistência, cara.
Só teve aquela prova de pipoca no começo, né?
Exato. E depois as outras, acho que foram as últimas duas provas. Foram as duas que a Jade venceu. Foi a prova de atenção. E ficou bem evidente. A Jade e o Vini são bons. O Vini perdeu por desatenção. Ele não foi pra final por desatenção. Mas a menina é avião nessa prova de atenção, cara. De então acho que aí já é bola, tipo, é um favorecimento para ela esse tipo de prova. Claro, os caras não definem de uma semana como vai ser a prova. Eles já tem provavelmente todo o programa, o cronograma de provas. E não sei se vai ser outra prova de atenção.
Por falar em atenção, né? Nosso amigo Gustavo, que entrou, chamou a atenção do nosso amigo, como é que chama lá, o atleta, o PA. Pô, PA. Vai pegar ou não vai? Vai pegar ou não vai? Vai pegar ou não vai, cara? É, vai ter que ir, né?
Ali teve aquelas duas situações, né? A menina, acho que viu esse cenário aí, tipo, ok, tão chipando, então vai bem. E caiu naquela situação, né? A hora que o cara falou assim, ó, a Anitta tá na fila aí pra pegar o PA. Deixa eu garantir primeiro.
Cada sorriso que os dois dão pra câmera depois do beijo é... vamos jogar com o público, cara.
Cara, vamos lá, faz parte da brincadeira, cara. Então os dois lá, tão solteiro, tão tranquilo, cara. Passa tempo. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês. Essas foram as considerações sobre essa formação de paredão. Temos lá Arthur, Natália e Bárbara na disputa, com a Bárbara com um alvo gigantesco na cabeça e será devidamente esterilizada. E aí, Binder, o que você espera até terça? Alguma coisa para jogar Discord?
Que tem eliminação logo, né? Porque a casa está muito cheia, tem que começar a esvaziar. Porque senão daqui a pouco vai terminar quantos Big Brother aí? Vai até maio? Julho? Pô, tem que ver essa galera, né? Tem que ir pra frente. Eliminação da Bárbara já, então pra frente.
Toca adiante. Carol, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E o que você espera? Joguinho do Discord, delícia amanhã? Um barraquinho?
Ah, delícia, né? Eu acho que o Gustavo ainda vai soltar mais algumas coisas nesse jogo aí. Ele já, acho que já é dele jeito e até da profissão de se impor e falar o que tem que ser falado mesmo, e acho que vai sair mais coisa ali nesse jogo, talvez seja o mais quente de todos, assim. E tô curiosa para ver esses dois agora passando isso, né, passando a terça-feira como jogadores normais, né, da casa, se enturmando ali. Tô curiosa para ver como que vai ser, assim, se eles vão continuar sendo tão interessantes quanto esse começo, assim.
Bem por aí. Felipe, velho, bem-vindo de volta e contamos com você novamente aqui nos próximos dias. E o que você acha? Acha que esses caras que entraram agora vão entregar o que prometeram? Porque aquele detalhe, né? Prometer que vão fazer barraco e que vão fazer acontecer é fácil. Agora, entregar, você acha que eles entregam?
Eu quero ver se a Larissa é essa bomba atômica toda que ela tá prometendo, né? E que continue mentirosa pra caramba. Que eu acho que se ela continuar mentirosa, a gente continua bem. Não vamos esperar. Eu achei o Gustavo mais sensato do que eu tava esperando, mas a Larissa tá me divertindo mais, porque eu tô achando toda essa mentirada dela tá ótima.
O que é engraçado, né, é isso, que ela tem aquela, parece aquela síndrome de Munchausen, que ela inventa uma coisa, só que ela acredita naquilo que ela inventa, sabe? Porque não parece que ela está mentindo, parece que ela tem o mundinho, o universo paralelo dela que ela vive e que ela acredita. Cara, isso é delicioso, cara, sabe? Assim, ó, vai então... ser... Nossa, isso vai colocar muita coisa no programa.
Isso eu tô em dúvida ainda, com relação à Eslovênia, porque elas são da mesma região do país, né? Vai que nessa determinada região a Eslovênia realmente tá forte. Então não sei.
É um palpite, pode ser.
Talvez seja algo que acredite mesmo, né? Então.
Veremos, gente. Esses serão As cenas do próximo capítulo.
Eles estão VIP ou na Xepa, os dois? Ninguém falou nada, cara.
Cara, eles estão dentro da casa. Isso é o que importa nesse momento. Agora, se eles vão pra VIP, pra Xepa, cara, acho que agora vai ter a definição nos próximos momentos aí.
Ué, tem que ver a briga pelo feijão lá, né?
Que essa é a briga que importa. Gente, muito obrigado aí pela atenção de todos. Fiquem bem e a gente se vê na terça-feira. Até mais, tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir Tio Hugo Cast. Voltamos na próxima semana para conversar alguma coisa sobre qualquer coisa. Tio Hugo Cast.